ela já está entrando em extinção, né? O que pode acontecer é que o usuário, ele vai amadurecer a maneira como ele vai usar a aplicação, né? O aplicativo, o WhatsApp, que a gente está questionando, para que ele se resguarde um pouco no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal. Você reduz a exposição, né? Das suas informações pessoais. Mas a privacidade em si, ela já não é algo que você vai ter mais, né? À medida que os anos vão passando, a maneira como as pessoas se relacionam vai se tornando o mais próximo possível do digital, e o digital vai se tornando o mais próximo possível do pessoal. E vão se fundindo e se tornando uma maneira só de viver. Uhum. Então, por exemplo, o que a gente pode recomendar, né, aos usuários, né, seria mais um policiamento de configurações de segurança. As pessoas deveriam, assim, escolher como elas desejam se expor, se é de forma profissional, o que elas devem expor, o que, por exemplo, você quer, como você quer usar o aplicativo, porque o que falta, na verdade, é um esclarecimento das consequências de um mau uso do aplicativo, porque tem muitas pessoas que nem mesmo sabem o que é o WhatsApp, né? O WhatsApp.
E o que é o WhatsApp?
O WhatsApp é um programa de comunicação instantânea que permite que você envie mensagens sem que você pague, como as mensagens de SMS, e você pode mandar mensagens ilimitadas e mandar imagens, vídeos e áudios também, né? E o grande problema é que as pessoas de gerações anteriores, elas não estão amadurecidas com o uso de celulares, e a nova geração, ela já começa com o celular na mão. Então, os pais não sabem como os filhos, o que eles fazem. Uma coisa bem interessante que a gente pode dizer a respeito de uma forma de uso a mais apropriada. Por exemplo, as pessoas se lembram de quando você tinha um computador e era determinado que esse computador deveria ficar na sala. Porque na sala, os pais poderiam supervisionar os filhos, né? Pra saber o que eles estão fazendo, o que que tá olhando, se tá jogando muito tempo, se tá fazendo as tarefas de colégio. E no passar dos anos, o computador, ele foi ficando menor, mais leve, mais rápido. E agora você pode pôr o computador no bolso.
Sim.
E você pode ir pro banheiro, ir pro trabalho, ir pro quarto. E você tem um computador de bolso e você pode fazer muitas coisas bacanas com ele, e os pais, eles vão deixando de lado, né? Então, por exemplo, eu acredito muito que o que é importante ser esclarecido é que não somente os pais, né, como os filhos, alunos e empresários, funcionários, precisam de uma reeducação comportamental com o uso do WhatsApp, né?
E qual seria uma boa forma de usar esse programa?
Então, no âmbito familiar, né, os pais, por exemplo, poderiam estabelecer algumas regras em casa. Vai variar de como eles imaginam ser o mais apropriado para os filhos. Porque, por exemplo, se antes você colocava o computador na sala para fiscalizar o que seus filhos fazem, então, eventualmente, você não deveria permitir que eles levassem o celular pro quarto, porque é um computador de bolso, né? Então, assim, a falta de maturidade dos filhos colocam não somente eles numa exposição inapropriada, como coloca também a família inteira numa exposição, né? Por exemplo, colocamos muros altos nas nossas casas, colocamos portões, não permitimos que estranhos entrem em nossa casa, mas com um aparelho celular em controle de uma pessoa que não tem a maturidade, a pessoa tira foto de dentro da casa, faz vídeo ao vivo, conversa com pessoas estranhas, fala informações que são mais reservadas, né? A pessoas que não conhecem direito. E uma vez que você posta alguma coisa no status, você tá permitindo que outras pessoas copiem, né? Você coloca foto, pode ter print, você coloca vídeo, esse vídeo pode ser copiado. Então, se os pais, por exemplo, delegassem algumas normas, né? Que isso cabe a cada família, né? Achar como deve se comportar. Delegassem alguns cuidados, assim a gente reduziria bastante algumas coisas que não são muito...
O que você pode considerar que a gente pode evitar, ou os pais poderiam evitar?
Por exemplo, eu não sou pai ainda, mas eu imagino
filho.
Que... Mas, por exemplo, eu aprendi na minha família que os meus pais não querem que eu saia com pessoas estranhas, que eu frequente alguns ambientes. Então, por exemplo, você pode não necessariamente sair à noite de casa, mas estar com o celular dentro de casa falando com qualquer pessoa no mundo inteiro é algo que eu acredito que deve passar por um filtro dos pais, né? Dependendo da idade da pessoa, né? Se é homem, se é mulher, não faz diferença. São os pais que determinarão se deve ou não. Mas eu acredito que a falta de conhecimento dos pais acaba impedindo que a maneira que eles acham melhor para educar seus filhos acaba sendo barrada aí na tecnologia, que em vez de ajudar, tá, na verdade, dando uma liberdade a pessoas que não têm maturidade ainda para, né, se virar aí com os problemas da vida, né?
O WhatsApp já tem provocado até demissões, né? Inúmeras, que não são poucas.
Sim.
Tá? Você poderia falar um pouco sobre como é que se deve utilizar o WhatsApp no trabalho?
Então, em empresa, tem várias perspectivas, né? Se a empresa usa a ferramenta como um meio de trabalhar, ela, por exemplo, ela deve determinar que a pessoa, né, a pessoa que é o operador ali do WhatsApp, que é responsável por um atendimento digital, essa pessoa, ela deve ficar em um lugar reservado para esse trabalho. Ela deve ficar diretamente com o cliente, porque vai passar uma impressão ruim para a pessoa que vai entrar numa loja, por exemplo, e espera que todas as pessoas que têm um uniforme sejam atendentes. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com WhatsApp, no caso de empresas que têm isso como... tem essa ferramenta como parte do seu dia a dia, eu acredito que o melhor é que essa pessoa tenha um espaço, né, reservado a isso. Agora, os funcionários que tenham a liberdade de usar os seus celulares pessoais no trabalho, ou se tem um grupo de empresa, ela deve, por exemplo, tomar alguns cuidados, como, por exemplo, não falar mal de um colega, não falar mal do patrão, não falar mal de uma empresa concorrente, não fazer comentários que sejam assuntos polêmicos, que geram discussões internas. Porque essas informações, elas ficam salvas, elas podem ser printadas, elas podem prejudicar a empresa, né? Por exemplo, houve uma moça, ex-funcionária da Natura, que tuitou uma opinião pessoal totalmente inapropriada, né? Que você, inclusive, acredito que todos vão ter o mesmo ponto de vista que eu, porque há coisas que não faz nenhum sentido você falar, você vai ofender pessoas, né? E a ex-funcionária da Natura, ela falou, ela caçoou de uma morte de uma criança, e isso é um absurdo. Por ela ter colocado no Twitter uma coisa pública, ela se expôs de uma maneira, né, que prejudicou várias pessoas, ofendeu várias pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala na internet. Se você é um funcionário de uma empresa, você tem que ter cautela com o que você fala. Outra coisa que, inclusive, é importante dizer, você não deve chamar a atenção de um colega de trabalho. Ele não deve ser reclamado por meio do WhatsApp, num grupo, porque você pode, por exemplo, criar uma situação bastante inconveniente de trabalho, e a pessoa pode até, em uma situação que você está ali chamando a atenção, vamos dizer que a pessoa trabalha com viagens e você deixa a pessoa bastante irritada, você pode, por causa de uma frase, causar um acidente. Então, certas coisas você tem que dizer pessoalmente, olho no olho, pensar antes de falar, porque às vezes você vai agir impulsivamente com um aplicativo e ele funciona como um carro. Se você for acelerar sem olhar o que tem na frente, você bate.
Ontem mesmo, né? O presidente Jair Bolsonaro publicou, né, uma cena de um carnaval em que existe nudez, certo? E falta de compostura. E aí, isso ontem na internet foi o grande boom. O que você achou, né, dessa publicação que não deixa de passar a imagem aqui do nosso país, que por mais que a gente saiba que aconteça com vários carnavais, vários lugares do nosso país, mas foi uma imagem muito, 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 assim, chamativa. Inclusive, considerado por alguns inapropriada pela própria rede social de ser publicada.
Eu acredito que, por exemplo, agir por impulso, mesmo que as intenções sejam as melhores intenções, mesmo que seja com o intuito de ajudar ou de criticar alguma coisa que, digamos aí, que não seja... eu não concordo com isso, eu vou publicar algo para as pessoas entenderem meu ponto de vista. Eu acredito que qualquer coisa que você vai publicar, ela deve ser muito pensada nos lados, né? Porque você não pode pensar só na sua perspectiva. Porque quando você publica alguma coisa na internet, você não está lidando com pessoas que pensam como você. Você está lidando com pessoas que pensam de maneiras muito diversas. Então, eu acredito que você pode falar sobre qualquer assunto, mas com a maior maturidade. Você não deve falar diretamente com, digamos assim, ser muito... direto com alguns assuntos. Eu acredito que você pode fazer críticas sem chocar. Por exemplo, não houve aí um acidente com uma pessoa que tem um cachorrinho show?
Sim.
Por exemplo, o que eu poderia contribuir com as famílias que existem compartilhando vídeo da violência do cachorro? Não tem nenhuma informação apropriada, apenas uma pessoa chorando, sendo agredida por um cachorro. A intenção pode ser boa, de falar, cuidado com esse cachorro, que ele é um cachorro bravo. Mas a gente tem que ter um contexto, tem que ter um pouco mais de maturidade. Você tem que processar as informações antes de disponibilizar, sem se importar com consequências negativas. Porque, por exemplo, esse cachorrinho show, antes de você possuir um cachorro assim, você tem que ler sobre a personalidade. Antes de você avaliar uma tragédia, você tem que estudar as partes, procurar saber a causa. Por exemplo, antes de criticar o carnaval, ou a igreja, ou o ponto de vista de um presidente, tanto o presidente como qualquer que seja a pessoa que publicar algo, ela tem que filtrar a informação, processar a informação, para que ela não cause um impacto negativo. Porque, às vezes, as pessoas, na maior parte das vezes, têm a intenção de mostrar alguma coisa boa, mas você tem que processar a informação. Você tem que pensar na informação. Eu acredito que você chocar com violência, com... o excesso de sensualidade, algo vulgar, ou qualquer coisa da natureza, como uma tragédia, eu acho que você choca as pessoas mais do que as informam, Eu acredito que você tem que filtrar bem antes de colocar na internet.
Não é o caso do que acontece, né?
Infelizmente.
Que, por sinal, também algumas publicações trazem aí muito crime, né? São processadas e outras já são eliminadas pelo própria plataforma Facebook, Instagram, WhatsApp. O WhatsApp é aqui, corre mais solto. Porém,
sim,
existe também intervenções.
Sim. O que eu acredito, assim, que seria uma informação bastante precisa sobre o próprio WhatsApp, seria que, uma vez que você compartilha alguma coisa, vídeo, foto, áudio, é que você tem que entender que depois que você publica, você não é mais dono daquele arquivo. Ele está na mão de alguém que pode passar para outras pessoas. Então, uma vez publicado, você nunca mais tem como tirar ali da internet. Vai ficar passando de mão em mão, né? Então, no âmbito familiar, você vai causar bastante estrago. No trabalho, você pode ficar prejudicado no trabalho ou perder o trabalho, na pior das hipóteses, né? Então, você tem aí... uma série de cuidados que você deve tomar. Outra coisa legal para a gente lembrar aqui é que muitas pessoas estão instalando versões alternativas do WhatsApp. Tem um GB WhatsApp, tem um WhatsApp Plus, que inclusive foi descontinuado. E esses aplicativos alternativos, eles têm recursos desbloqueados e alterados que são bastante interessantes. Mas você tem que entender que todo aplicativo que você instala fora da Play Store, que é a plataforma do caso do Android, ela não passa pelo filtro de segurança da empresa, né? No caso Google. Então você não deve instalar esses aplicativos, principalmente as pessoas que usam Internet Bank. Existem hoje bancos digitais que as pessoas usam no celular, como o Banco Inter, o Nubank e muitos outros aí que são novidades para muitas pessoas. Se você usa algum tipo de banco digital ou conta de qualquer um dos bancos que a gente conhece, como Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, você usa no celular e você vai e baixa um programa desse, porque simplesmente ele tem um recurso que permite que você veja aquele arquivo que foi apagado pelo usuário, que tem um recurso do WhatsApp, que você manda uma mensagem durante alguns minutos, se você se arrepender, você apaga. Aí você vai e baixa o WhatsApp GB, ou MB, tem o Plus, tem vários. Aí você baixa para ter alguns privilégios, mas você está
exposto.
Porque,
totalmente.
Porque existe um arquivo chamado Case. Esse arquivo é um arquivo criptografado que fica oculto dentro do seu celular. E quando você baixa essas aplicações, esse arquivo fica exposto. Então, nas mãos de pessoas mais intencionadas, você pode ter seu celular sequestrado. Então as pessoas podem descobrir sua senha, elas podem acessar remotamente seu celular. Então, para pessoas que não usam Internet Bank, que não tenha nada assim de risco, elas talvez por desinformação usam, mas o ideal é você não usar.
Correto. Professor Cleiton, para finalizar, qual seria o maior problema do WhatsApp?
O usuário. É porque, tipo, ninguém gosta de estudar, né? Ninguém gosta de
Verdade.
Ler. Por exemplo, eu uma vez fui numa lanchonete e a balconista muito simpática aqui em Guanambi falou: olha, eu tô usando o WhatsApp, que você pode mudar de cor. E eu falei assim: meu Deus, me segura aqui. Aí ela me mostrou toda feliz: olha, apaga uma mensagem e eu consigo ver. E eu fiquei bastante e falei: pô, legal, mas você usa banco? Ela falou assim: ah, eu uso, assim, você tem muita foto assim que você não compartilha, que você não deve colocar? Ah, tem. Eu falei: então, já pensou? Alguém roubando tudo que você tem, alguém pegando sua senha do banco. Aí ela ficou preocupada. Eu falei: então, é por isso que eu não instalo esses programas, porque eles são realmente bons. Mas a questão é que eles oferecem um risco que não vale a pena você pagar o preço por isso, né? Então, o ideal é você estudar, ler antes, procurar, ficar lá 20 minutos ouvindo um especialista falar sobre algum assunto, porque depois que você cai num golpe, você
sua
não
vida...
tem mais retorno.
Verdade.
Não tem como você voltar atrás.
Uhum. Eu quero lhe agradecer imensamente por ter vindo aqui esclarecer sobre esse tema, mas tem uma outra coisa que você não vai sair daqui sem falar. Como é que tá o grupo dos meninos aprendendo a tocar violão? Você faz parte de um projeto social, inclusive através do nosso programa, graças a Deus, pessoas voluntárias conseguiram aí fazer doação de alguns violões. Como é que tá esse projeto?
Olha, graças a Deus a gente conseguiu dar aula para quase 200 pessoas.
Que maravilha!
Né? Conseguimos mais de 10 violões, né? Eu peguei alguns na rádio, muitas pessoas ajudaram. E esse projeto, ele tem um intuito da gente aproximar o pessoal mais da música. Porque musicalizar a juventude é uma maneira de você afastar elas das drogas, você afasta elas de muitas coisas ruins, né? Então, outra coisa legal que a gente poderia pôr no coração é que a música, ela é algo que transforma o caráter da pessoa, faz a pessoa olhar o mundo diferente, você ocupa a pessoa com algo que vai trazer uma transformação para ela, vai amadurecer mais os sentimentos dela. Então, é bastante interessante pensar um pouquinho na música, tem muita coisa legal aí para aprender, ótimos professores, né? Eu vou continuar com esse projeto em breve. Ele foi interrompido por causa do mestrado, né? Que eu tô fazendo mestrado. E aí eu tive que fazer uma pausa, mas a gente vai estar de volta em breve, tá?
Com certeza.
E aguardem as novidades aí.
Obrigada, viu?
Por
estar
prazer.
Aqui colaborando com o nosso programa e sucesso.
Obrigado.
Aí o professor Cleiton Cirqueira, ele é especialista em informática, conversando aqui conosco, esclarecendo aí sobre a internet, né? Se realmente existe alguma plataforma de segurança. E a gente observou que não existe. A maior segurança está nas suas mãos, é você que vai definir. Vamos para a Arezzo Guanabi? A Arezzo Guanabi, ela está com a promoção, ainda continua, com descontos de 50% em produtos selecionados, mas também está com exposição maravilhosa de toda a coleção inverno, outono e inverno, com sandálias maravilhosas, botas, tem também aí os tradicionais mules, mocassim, sapatilhas e escarpins, sensacionais. Procure Arezzo Guanabi na